Podcasts de Eduardo Batiputa. E vamos nós de novo. Gente, essa semana foi o Ó do Borogodó. Muita coisa aconteceu na minha vida e parece que são lições para a gente aprender sempre no dia a dia. Conseguir entender as pessoas, conseguir se relacionar com as pessoas. Conseguir conversar com as pessoas sem agredi-las e sem ser agredido por elas. Isso é complexo, não é complexo? Então, eu tenho duas histórias aqui que aconteceram comigo essa semana. Muito interessantes e foi para o meu crescimento. Talvez até para o crescimento das pessoas que interagiram comigo em relação a isso. Mas foi interessante. Primeiro, vou contar a primeira história, que é com a minha filha. Eu estive com ela lá em Pernambuco, né? E nós tivemos um pequeno entrevero lá, que eu não vou nem mencionar aqui, talvez eu já tenha até mencionado tudo mais. Motivo e causa da coisa facilitar a vida dela, no meu lado, vamos lá, vamos entender os lados. Do meu lado, facilitar a vida dela, na hora que ela saísse da casa dela, para me pegar para que nós fôssemos almoçar no Mangai. Uhum. E o motivo da demanda dela, que eu sou um surtado, apressado, um desmiolado que precisava fazer tratamento psicológico, por causa da ansiedade. Então tá. Pois bem, nós não fomos almoçar. Eu passei mais 3 dias lá, ela não me procurou. E eu também não a procurei. Então houve, de ambos os lados, a aquisição da postura de não se tomar nenhuma atitude a se reverter o dano causado. Como eu estava só para ficar ali em Pernambuco por 3 dias, nós chegamos na sexta, eu fiquei sábado, domingo, na segunda-feira, eu fechei o check-out no hotel, peguei um Uber e fui embora para João Pessoa. E eu passei esses 3 dias lá, sem ver minha filha, sem conversar com a minha filha, sem checar o que aconteceu, se a gente podia deixar isso para lá e voltar a conversar, e a mesma coisa se deu do outro lado. Quem está errado? Os dois. Por incrível que pareça, eu tenho que admitir que eu também estou errado. Ah, mas você foi agredido, você foi... Sim, sim, mas não haveria um meio da gente passar por cima disso? Por que que isso aconteceu? Muito bem, essa semana minha filha, lá eu aqui, após 6 meses de não nos falarmos, conversando com a minha ex, eu virei para ela e falei, eu vou ligar para a Flávia. Vou conversar com ela. Não pode ser que a gente vá ficar assim pro resto da vida, ou então até um morrer, para se arrepender depois de não ter dado o passo certo ou o passo atrás correto, para que a gente resolvesse isso. E aí me veio na cabeça exatamente aquele jargão da internet que a gente usa muito. Ter razão ou ser feliz? Ser feliz ou ter razão? Eis a questão. E eu comecei a pensar nesse jargão e eu cheguei à seguinte conclusão. Eles estão corretos. O cara que falou isso, eu acho que ele teve um surto ou uma conexão tão profunda quanto eu tive aqui, primeiro com a minha filha e depois no segundo caso, que eu vou contar depois para vocês, para haver uma ruptura, um afastamento que poderia ter sido contornado por ambas as partes. Eu sempre fui uma pessoa de não guardar absolutamente nada. Nada, nada. Que isso? Para quê? A pior coisa que pode acontecer para mim é ter que ficar ruminando uma coisa o resto da minha vida, porque eu acho que eu fui ultrajado, vilipendiado, enganado, né, prejudicado, o que quer que seja. Não, se eu deixei acontecer, e se aquilo aconteceu daquela forma, foi por vários motivos pelos quais eu não quis tomar uma atitude. Porque nos casos em que eu quis tomar uma atitude, eu tomei. Seja em relação ao trabalho, seja em relação à família, seja em relação a amigos, seja em relação a parentes, o que quer que seja. A hora que eu quis botar um ponto final na coisa, eu fui lá e falei o que tinha que falar e pronto. E aí foi uma decisão minha, tomada nos meus argumentos e colocados os devidos pingos nos is para as pessoas que com certeza não aceitaram, não aceitariam aquilo que eu falei, mas engoliram enquanto eu falava e eu não sei o que aconteceu depois com essas pessoas. Mas comigo eu sei, no dia seguinte já estava dando bom dia até para cavalo, tá tudo certo. Porque a minha intenção é colocar para fora na hora o que eu estou pensando. E depois de colocado para fora, já expulsei as bruxas, já botei para fora os fantasmas, para mim acaba. Mas isso não funciona para todo mundo da mesma forma. As coisas funcionam de outra forma. Muito bem, vamos em frente. Liguei para a Flávia. Na hora do almoço não consegui falar com ela, deixei um recado para ela, mas eu não tinha certeza que ela iria ouvir o recado ou não. Não esperei, falei com a Nayane, né? Ela vai fazer academia, eu acho que lá para umas 7h30 ela deve estar em casa. Muito bem, 5h30 eu liguei para a Flávia. E deixei um recado para ela, porque ela não atendeu e tá tudo certo. Pois 7h30 ela me liga. Oi, pai. Oi, Flávia. Tudo bem? Tá? Você queria falar comigo? Falei, Queria sim. Queria porque eu tava com saudade de você. Tava preocupado com você, tava querendo saber de você. E aí me passou um pensamento pela cabeça que eu pensei assim, e até quando a gente vai ficar do jeito que a gente tá? E ela falou, eu também tava. Ela falou, estou com saudade de você também. Eu te amo, você é minha filha. Vai ser o resto da minha vida, minha filha. Falando ou não falando comigo, eu vou estar sempre preocupado com você. Você vai estar nas minhas orações, mas eu acho horrível não poder falar com você. A saudade é muito grande, bate. Pai, eu também tava. Eu também me senti assim, mas eu não quero conversar isso agora, porque eu não estou bem. Eu falei, mas o que que está acontecendo com você para você não estar bem? Não, eu não quero falar por telefone. Falei, tá. Vamos combinar, você vai vir para cá agora na Páscoa e a gente sai junto e senta em algum lugar por aí, vamos comer alguma coisa, tomar alguma coisa. E eu também acho melhor, porque daí vai estar um olhando no olho do outro. Tá? E a gente vai conversar, mas eu vou te pedir uma coisa. Tá? Vamos vir com bons argumentos e vamos vir conscientes de duas coisas. Primeiro, seja lá o que for que aconteceu, daqui para trás, não vai dar para mudar. Já está implantado no sistema, né? E para tirar isso do sistema ou desimplantar, só tirando essa HD, jogando fora a minha e a sua, e colocando uma HD nova, e isso não é possível de acontecer. Porque daí nós dois seríamos mudados, né? Inclusive placa-mãe e o resto do sistema. Não tem como. Então, nós vamos vir para essa conversa assim. O que aconteceu, não há o que fazer, não há o que mudar. Por mais que a gente converse, admita os erros, admita tudo o que aconteceu, ou não, tá? Não vai mudar. Mas nós podemos mudar daqui para frente. Nós podemos fazer uma coisa melhor entre eu e você. Nós podemos ter uma vida melhor entre eu e você. Então, é isso que mais me chateia. Você não admite os seus erros. Eu falei para ela, e você admite os seus erros? Não, mas você é que deu causa, você é que dá causa, alguma coisa assim que ela disse. Eu falei, e por que que eu dou causa? Não, você não admite que as pessoas falem as coisas para você. Eu falei, dependendo das coisas que as pessoas falarem para mim. Eu não sou um autômato, eu não sou um bonequinho de marionete que faz o que as cordinhas mandam. Não, eu tenho sentimentos, eu tenho posicionamentos, eu tenho uma personalidade forte, assim como você tem também. Eu sou uma pessoa única, individual, independente, assim como você. E eu penso, logo existo. Descartes, é, então. É bem assim. É. Eu sei que você nunca vai admitir que você errou. Eu falei, você vai? Não, eu erro também. Eu já cometi vários erros, tudo. Mas admitiu? Com certeza não. Porque se você está falando dessa forma comigo, é porque você acha que o errado sou eu. E aí você vem para cima de mim e você não quer que eu me defenda ou que eu reaja. Você quer bater em mim, mas você não quer apanhar. Você quer ter toda a razão no mundo e não quer que haja uma reação contrária da minha parte. Quando eu falo as coisas para você, o que que você vai? Ah, eu reajo. Eu falei, se você reage, eu também tenho direito de reagir. Na mesma forma. Complicado isso, né? É, mas eu não quero conversar disso agora. Falei, isso é fuga. Quando a gente fala que não quer conversar disso agora, é porque a gente não tem preparo para poder responder aquilo que tem que ser respondido. Pouco importa se eu vou admitir ou não. Por exemplo, agora eu poderia virar para você e falar: o que que você quer que eu faça? Que eu me ajoelhe aos teus pés e peço perdão? Eu faço, claro que eu faço, para o bem-estar nosso, né? Para que a gente possa conviver novamente, como pai e filha, como amigos, pelo menos. Eu faço. Eu prefiro ser feliz do que continuar querendo ter razão. Você quer que eu admita que eu errei com você? Claro, admito. Eu entro numa cadeira como réu, daí você fala tudo que você falar e eu vou levantar da cadeira e falar, não, eu fiz, tá, tudo bem. Isso encerra a pendenga ou você vai querer me prender ou você vai querer me julgar, melhor, né? Me condenar e me prender. E achar que você ganhou esta causa, essa pseudo-causa, fazendo isso comigo. Agora eu quero saber, e se acontecer com você, se eu botar você na cadeira do réu e mostrar para você que tudo que aconteceu foi você que deu causa. Não, eu sei que eu errei, eu sei que eu errei, algumas coisas eu não devia ter feito. Tá? Isso é um pedido de desculpa? Não, com certeza não. Você sabe que errou. Mas o erro está implícito, então morreu. Fica por isso mesmo, esquece, tá? Foi mal, é isso? Então, da mesma forma, eu vou virar para você: ah, tá bom, aconteceu, foi mal, e vamos nos acertar. Mas não é uma conversa para telefone, é uma conversa para tete a tete, olho no olho, como eu estou falando. Porque eu vou te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero entender, tá, o que aconteceu. Aonde foi que eu bati tão forte para que você ficasse assim desse jeito? Então tá bom. Falei, ela falou, eu não estou bem de saúde. Eu falei, o que que você tem? Aí eu estou com síndrome do intestino irritável por causa de problemas emocionais. Tá indo na psicóloga? Ah, eu tô, mas ultimamente eu não tenho conversado muito com ela. Ué, e por que parou? Se você tem um problema cuja raiz é emocional, você precisa de uma psicóloga para saber dominar esse mal e arrancar ele dentro de você, porque enquanto você continuar a manutenção desse mal, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar com a síndrome do intestino irritado, vai continuar. Uma hora está com o intestino preso, uma hora está com o intestino solto, outra hora está com diarreia, e isso vai ser o resto da sua vida. Porque a sua parte emocional está incontrolável. Ela está reagindo, talvez, à falta que você está sentindo de algumas coisas pelas quais você firmou o pé, e se voltar atrás, você, na sua cabeça, está lutando contra você mesma. E isso não está certo. Se é para ser bom, tem que ser bom mesmo. Tanto para você quanto para mim. E vamos que vamos. Tá, eu estou indo para aí, na Páscoa. Então, quando você chegar aqui, depois que você se estabelecer, que tem as coisas que você tem que fazer, você me liga e a gente marca para a gente sair e vamos conversar, não custa nada. Desliguei o telefone, me cumprimentei ela, uma boa noite, que Deus a proteja e te guarde, e te cure e te faça uma pessoa melhor, uma pessoa mais solista, altruísta, o que quer que seja, bem como a mim, porque eu também tenho meus defeitos, eu também tenho minhas falhas. A única coisa que eu não faço é ficar ruminando sobre as coisas. Não há o que se fazer depois que o leite derramou, já foi, né? Mas vamos conversar. Bom, desligamos, ficamos 1 hora e meia quase conversando, 1 hora e 20. Conversei com a mãe, e nós tínhamos conversado, e a mãe vem defender a cria, isso é normal, e eu falei, né, para. Nós já combinamos de nos encontrarmos e conversarmos, eu e ela, e você não vai. A conversa vai ser somente entre eu e ela, para ver se a gente acerta isso e acaba com esse tipo de problema, esse tipo de pendência. Esse foi o primeiro caso, tá? Passou, tudo bem. Aí, semana passada, né, mandei minha impressora para arrumar, porque estava com problema. Ela já vinha apresentando alguns probleminhas, mas era minha impressora de estimação, uma HP 1315, uma HP 1315, que está comigo, eu acho que há uns 20, 20 e poucos anos. Ai, coitadinha, eu acho que ela fez tudo que ela podia de doação da impressora. Mandei para o lugar onde eu sempre mando, o pessoal que me atende. Aí a moça falou, olha, vai ter que trocar umas quatro peças e não compensa. Vai ficar uns R$ 390. Eu falei, ah, não, R$ 390 eu compro uma nova. Vamos falar, ah, eu tenho uma aqui, né? Zerada na caixa, por 450. Só que ela tem coisa que a sua não tem. Ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth, dá para você fazer as coisas pelo computador. Eu falei, ah, ótimo. Dá R$ 60 a mais. Tá, pode fechar, manda para mim. Né? Fechamos o negócio, ela mandou, o rapaz trouxe a máquina aqui para mim. E estou eu aqui instalando a máquina. E aí eu lembrei de pegar os periféricos lá dentro. Estava tudo lá dentro, num quarto lá da casa onde meu pai habita. A casa dele, vamos dizer assim. Estava tudo fechado. Ele tinha saído para almoçar, eu abri a porta da cozinha, estava só encostada. Entrei, peguei os periféricos, estava com a mão lotada, eu saí e larguei a porta aberta. Não tinha como eu fechar, tinha muita coisa na mão para levar. Tá? Papel, HDs externas, tá? É, a minha agenda, tá? O mousepad, um ventiladorzinho que eu deixei do lado lá. E vim, larguei as coisas tudo aqui em cima da cama. E ao invés de eu voltar lá para fechar a porta, que foi a coisa que mais bateu na minha cabeça, volta lá e fecha. Porque o velho é metódico demais. Então tá, volta lá e fecha. Eu ia fechar, mas eu comecei a. Eu já tinha começado, aliás, e a impressora estava pedindo para eu dar uns comandos, tá, para implantar o sistema novo, tanto no laptop quanto no celular. E eu estou aqui fazendo, quebrando minha cabeça, nunca tinha feito isso, né? Primeira experiência com uma impressora com Bluetooth e Wi-Fi. E vem o senhor Antônio. Você entrou lá em casa? Entrei, pai. Eu fui pegar minhas coisas lá, eu estou instalando essa impressora nova. É, por que você largou o apartamento? E eu não quero que você largue apartamento. Eu falei, bem, eu só fui pegar umas coisas lá e voltei e coloquei aqui. Não, porque entrou gato lá. Falei, pai, pelo amor de Deus, né? Não, porque lá é minha casa. Lá mando eu. Você cuida aqui da sua casa. Lá é do meu jeito. A casa é minha. Eu fiquei muito puto da vida com isso. Falei, caralho, eu sou filho dele. Entrei para pegar as minhas coisas e ainda tenho que ouvir essa baboseira. E eu perdi as estribeiras com ele. Falei um monte, xinguei. Fiquei muito puto, a vizinhança toda deve ter ouvido, né? Mas eu não aguentei, né? Chamei ele de palhaço, chamei ele de outras coisas. Falei que ele era um velho irritante. Falei para ele um monte de abobrinha. Tá? E ele não reagiu. Eu acho que a minha reação foi tão violenta, tão desproporcional, e eu sou um cara grande, caralho. Eu sou um cara. Puta, eu tenho 1,70 m, eu tenho 1,80 m. É. Olhando para baixo pro velhinho, né? O que aconteceu? Ele entrou e eu entrei para cá e terminei de fazer o que tinha que fazer. E eu tomei uma decisão, não entro mais lá. Vê como é que funciona a cabeça do ser humano. Não entro mais lá. Quem vai perder mais, eu ou ele? Ele, claro que é ele. E vai perder mais. Ele depende de tudo. Ele depende de mim para tudo. Tudo que aparece esquisito no celular dele, ele traz aqui para resolver. Todos os problemas que ele tem, ele conversa primeiro comigo para resolver. Eu levo ele no médico, eu levo ele no psicólogo, né, com o carro dele, tudo. Mas sou eu quem dirige, sou eu quem vai. E eu não vou fazer mais nada disso. Quem vai perder mais, ele ou eu? Olha a cabeça do ser humano, né? Como funciona. Ele come aqui comigo, toda vez que eu faço a comida, ele vem aqui e pega. Se eu não fizer mais, ele vai gastar mais. Ah, tá. É no bolso do ser humano que a coisa pega. Então, eu vou deixar a coisa pegar para ele sentir o drama. Ué. Cheguei nele, falei que eu estava me desvinculando e ele que vivesse a vida dele, que eu ia viver a minha. E aquele silêncio emudecedor, aquele, não, emudecedor não, aquele silêncio gritante, né? Aquele silêncio que você ouve aos altos berros. Fiquei muito puto, lógico, eu fiquei muito puto, caralho. Caseta minha, quando tem, essa casa já foi inventariada, eu já tenho parte da casa. A casa é dele, tá? É o método dele, o sistema dele. Aí, tudo bem, entendo. Mas querendo me proibir de entrar na casa para pegar as minhas coisas, para pegar o que eu preciso, não, aí eu não entendo. E eu resolvi me afastar e tá tudo certo. E passou essa semana. Ele tinha combinado comigo de ir no supermercado ontem. Ontem. Ontem não, antes de ontem. Quinta-feira. E ele não me falou nada de ir no supermercado. A essas alturas do meu coraçãozinho já tinha amolecido, porque eu sou um merda nesse dia. Eu não consigo carregar essas coisas. Aí a ex falou: não, eu estou indo no supermercado, eu passo aí, te pego, você vai comigo, você compra suas coisas, depois eu te largo aí, você descarrega e eu vou embora. Eu falei: tá bom. E ele tinha chamado a faxineira estava fazendo as coisas aí para ele. E eu saí e sentei lá na frente, tem uma muretinha na entrada da garagem, eu sentei lá. Para esperar, né, passar para a gente ir no supermercado. Aí veio a dona Lídia, a nossa vizinha, de muito tempo. Dona Lídia me viu crescer, ela me viu criança. Ela veio para conversar com meu pai a respeito do encontro deles, né, que eles têm um encontro espiritual, né, religioso, espiritual. E eles fazem às vezes na casa de um, às vezes na casa do outro, e ela veio conversar com ele. E eu estava sentado ali na frente, e ele falou: o que você está fazendo aqui? Tá de malinha e tudo? Eu falei: estou indo no supermercado, dona Lídia. Aí ele vai passar daqui a pouco aqui. Ai, que bom que vocês são amigos, né? Eu falei: graças a Deus, dona Lídia, graças a Deus. E a gente ainda é amigo e está tudo certo, né? Aí vem meu pai, conversa com ela, tudo. Aí a dona Lídia saiu, ele perguntou para mim: você vai aonde? Falei: vamos no supermercado. Ah, quer ir com o carro? Eu falei: não, não, a Ney vai passar e vai me pegar. Mas ele não ouviu, ele disse que ele não ouviu. Então tá, ele achou que eu tinha chamado um Uber para ir. Olha como é que é a cabeça. Bom, daí passou, nós fomos. Fizemos as compras. Eu odeio dar trabalho para os outros. Chegamos aqui, eu descarreguei, levei tudo para o fundo, ajeitei tudo no lugar. A Anaí foi embora, agradeci a ela pela ajuda. Estou sentado aqui na minha cozinha, tomando um café, tudo. Ele me liga: ah, eu fiz um escondidinho. Se você quiser vir comer um pouco aqui, traz um prato, né? Você leva depois para você. Não, eu vou comer aí. Levantei e fui lá. Entrei, ele me recebeu. Tá ali, tá cheiroso. Nossa, no quintal eu já senti o cheiro do escondidinho, tava ótimo. Aí eu peguei, sentei, ele também sentou, né, para conversar. E ele falou assim para mim: eu tomei umas atitudes que não devia aí, mas você gritou comigo. Ah, e aí eu reagi, não sei o que lá. Falei: pai, tá servindo para alguma coisa, algumas coisas que a gente faz. É, mas eu não gosto de ficar assim, do jeito que tá. Eu não sou de guardar rancor. Ah, eu não sou de ficar remoendo as coisas. Vamos deixar isso para lá e vamos voltar a conviver normalmente. É tão difícil pedir desculpa, né, gente? Nossa, como é difícil você falar, olha, me desculpa, eu errei. Perdi a cabeça, falei que não precisava. E eu virei para ele e falei, olha, eu tomei umas atitudes aí, eu estava nervoso. Estava lá programando a impressora nova, você trocou os dois pés no meu peito. Eu acabei reagindo e falando, não era para ter falado o que eu falei, tá? Vamos deixar para lá. Né? Houve a agressão das duas. É, você foi muito violento. É, eu fui muito violento, com certeza, tá? E você foi muito mal educado comigo, né? E aí eu pergunto para ele, você lembra como é que a briga começou? Não, só porque eu falei da porta lá por causa do gato. Falei, da maneira como você falou da porta por causa do gato, sim. De deixar a porta encostada, tudo bem. Eu falei para você que eu tinha entrado a pegar minhas coisas. Deixei aqui. Que eu ainda ia voltar lá para pegar mais algumas outras que estavam lá. Mas você não dá ouvido, você é irascível. A casa é sua, você manda, você tem que ter autonomia, você tem que ter o controle. É coisa de velho. É normal, é normal. Vocês têm um medo que tirem as coisas de vocês porque vocês estão velhos e as coisas não funcionam dessa forma. Não para mim, pelo menos. Eu não quero nada do que é seu. O que que você tem lá dentro que me interessa? O que eu poderia pegar seu lá que me interessa? Absolutamente nada. Nada. Eu tenho tudo aqui, eu me organizei tudo aqui, está tudo ajeitadinho, tudo em ordem, eu tenho tudo que eu preciso para viver. Não há necessidade de eu fazer esse tipo de coisa. Mas uma coisa é certa. Essa semana, tá, foi a semana da elevação espiritual, da evolução minha como ser humano. Deus está querendo me mostrar que tudo isso que a gente faz aqui, tudo isso que eu fiz, essas discussões, esses afastamentos com Flávia, com você, por exemplo, a Flávia me procurou, me ligou e a gente conversou. Eu procurei ela primeiro, liguei, ela não atendeu, ela me deu retorno. Mas de qualquer forma, nós estamos tentando resolver. Não, mas eu também não guardo rancor. Ótimo que você não guarde, porque eu também não guardo. Então, da mesma forma que eu falei para Flávio, eu vou falar para você. Tudo que aconteceu daqui para trás não tem mais como resolver, não tem mais como voltar atrás. Já está feito, acabou. Então, vamos pensar em daqui para frente, da gente mudar algumas atitudes, da gente mudar algumas conversas, de mudar alguns tons de voz, para ver se a gente consegue conviver bem. E aí, nos acertamos, comemos escondidinho, estava uma delícia, agradeci a ele, lavei meu prato, trouxe para cá. E já na hora que eu fui sair, falei, esse prato é meu. Ele falou, falei, não, esse prato não é seu, esse prato eu trouxe lá de casa. Ah, é verdade, desculpa. E aí, pela primeira vez, eu ouvi o seu pai pedir desculpa por alguma coisa. Né? Então, gente, com tudo isso que eu estou falando aqui nesse podcast, com tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês, eu cheguei à seguinte conclusão esta semana. Eu não quero mais ter razão. Eu não quero mais debater os meus argumentos. Não. Se o meu político é bom, problema do meu político. Se o meu médico é bom, problema do meu médico. Se as pessoas com quem eu convivo têm razão em algumas coisas, eu vou aceitar a razão delas e eu vou ser feliz. Porque eu estou cansado de me debater, eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de defender bandeiras e causas que não são mais minhas. Eu não tenho mais essas coisas. Acabou. A minha vida é outra. A minha vida está num outro patamar, num outro rumo. Eu me separei. Estou vivendo aqui na minha casa sozinho. Estou adorando viver sozinho. Estou adorando cuidar de mim. Estou adorando ter o meu espaço. Estou adorando poder fazer o que eu quero sem que ninguém interfira. E o que eu percebo nas pessoas é que essa política da boa vizinhança é a maior falsidade que as pessoas podem ter para com você ou para com quem quer que seja. Nós somos todos iguais nessa questão de orgulho, nós somos todos iguais nessa questão de não dar o braço a torcer. E depois, quando a gente vai ver, tá, o que aconteceu, por que que aconteceu, quando aconteceu, quem deu causa, a gente acaba vendo que a gente não lembra. Às vezes a gente deixou passar um detalhe, às vezes a gente deixou de ter um pouco mais de calma quando a gente deveria ter, e a gente puxou a brasa para nossa sardinha e discutiu. E não era isso que tinha que ter acontecido, a gente devia ter se respeitado mais. Devia admitir a nossa culpa, devia falar assim: não, peraí, eu também agi errado. E não era bem isso que eu queria que acontecesse, não era bem isso que era para acontecer, não era nada disso. E dava para a gente fazer e nós não fizemos. A gente simplesmente meteu o pé na porta um do outro. E o meu direito só vai até onde começa o seu direito só vai até onde começa o meu. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. E você também pode não concordar, mas tem que respeitar. E aí, se tudo fosse simples assim, é desse jeito e pronto, eu acho que a gente viveria melhor. A gente viveria mais tranquilamente, a gente viveria em paz. Então é bem isso que eu queria trazer aqui para você. Ter razão ou viver em paz? O que que você me diz? O que que é melhor? E outra coisa, nós vamos conseguir fazer isso, nós vamos conseguir viver dessa forma, nós vamos dar o braço a torcer. O que que você acha? É possível o ser humano dar o braço a torcer e conseguir levar a contento todos os seus relacionamentos, todas as suas dúvidas, todos os seus preceitos, dogmas, regras, modos de viver, toques? É, nós vamos conseguir fazer a coisa da maneira como nós temos que fazer, ou nós vamos continuar nessa luta insana, tentando provar para o outro que o meu jeito é melhor do que o seu, e o que eu penso está acima daquilo que você pensa ou acha, que nós estamos aqui para atender somente e puramente as nossas necessidades e não termos um jogo de cintura especial para podermos lidar com os nossos desafetos, com os nossos problemas, nossas pendências, nossas contas a pagar. E aí? Vem aqui! Vem conversar comigo, vem deixar a tua opinião nos podcasts aqui da Eduardo Batibuta, que sou eu. Simbalacubaco, seu host. Eu sou aqui o seu anfitrião, eu estou te recebendo para poder entender um pouquinho da tua cabeça também, ou para que você entenda um pouquinho da minha e venha aqui dar a sua opinião, se você acha que eu estou certo ou que eu estou errado, e aqui você tem o direito de falar o que você pensa. Muito bem, um bom final de semana para vocês. Curtam mais esse podcast, nos podcasts de Eduardo Batiguta, para você.